Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 667, conversas habituais, quinta-feira à noite, a partir das 9. Estamos também em rumo.pt. Em alternativa, pode-nos ouvir nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Hoje temos um velho conhecido, mais uma passagem deste autor, talentoso e também bastante versátil. António apresenta o nosso convidado e a nossa emissão desta semana.
Boa noite, o convidado é Paulo M. Moraes, como foi dito anteriormente, reincidente, mas por boas e melhores razões. É sempre um gosto tê-lo cá à conversa com as nossas e os nossos ouvintes. O mote e o pretexto, estas coisas normalmente juntam-se, são como as cerejas, puxa-se uma, saem duas. Isto é uma conversa com a Aldeia Verde e Vermelha, o seu último livro. E a primeira incursão, ou pelo menos o seu primeiro trabalho literário no domínio da literatura infantil, mas depois esse romance biográfico, essa biografia, o que quiserem, género aberto, a romance verdade ou ficção verdade, Pratas, Conquistador, Os Primórdios do Cinema, Emídio Pratas, Um Clown à Portuguesa. Temas, pretextos, vamos lá, se quisermos, uma conversa interessante de memória, de perceber o que foi e o que aquilo que nos traz até hoje, século XXI, como homens e mulheres em sociedade, neste caso, na sétima arte e na literatura para os mais pequenos e pequenas. Boa noite, bom dia ou boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre com distanciamento físico. Aproveitem para pôr as leituras em dia. Sempre a responsabilidade cívica com a máxima consciência, sempre também melhores leituras.
Paulo M. Moraes nasceu em 1972, em Algés. Licenciado em Comunicação Social, escreveu sobre gastronomia e turismo. Atualmente trabalha na tradução de romances e livros de não-ficção. Em 2013 publicou Revolução Paraíso, romance passado no pós-25 de Abril. Seguiu-se a distopia O Último Poeta, editado em 2015. No ano seguinte publicou Uma Parte Errada de Mim, livro de memórias, autobiográficas e reflexões sobre a vida no relato do tratamento de um linfoma. Seguiram-se Voltemos à Escola, obra dedicada à Escola da Ponte, e Seja Feita a Tua Vontade, um romance editado pela Casa das Letras. Nesta mesma editora, publicou Pratas Conquistador em 2019. No ano passado, incursão na literatura infantil com A Aldeia Verde e Vermelha, com ilustrações de Sandra Sofia Santos, uma edição da Tcharam.
Obrigado, Paulo. A primeira conversa é, apesar da moda, hoje em dia toda a gente, ou quase toda a gente, escreve, e então na literatura infantil é, desculpando a vulgaridade do termo, um Deus nos acuda. No entanto, há grandes exemplos. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás, uma extraordinária coleção da Contexto, posso não estar a afinar bem a pontaria para o nome da editora, mas penso que era assim. Uma coleção que teve, está ainda alguns números disponíveis, as incursões de grandes escritores, Tolstói, James Joyce, Marguerite Yourcenar, no domínio da literatura ou dos textos para os mais novos, com ilustrações também condizentes e afins. Portanto, não é só para manter a mão quente, mas o porquê desta primeira abordagem. E à escrita e ao universo para os mais novos e as mais novas, para meninos e meninas e não só.
Bom, boa noite, António, e ao auditório da RUM. É sempre um prazer falar contigo. Eu, ao longo dos tempos, fui escrevendo pequenas histórias. Não saberia dizer se seriam infantis ou se seriam para mim, como adulto, mas coisas que me iam saindo, sem o intuito propriamente de pensar eventualmente em publicá-las, assim como quem escreve versos ou quem escreve contos, não digo por diversão, mas por uma ocupação do tempo e por um impulso qualquer que se tenha tido nessa altura. Tinha cerca de 6 ou 7 inéditos desses infantis, muitos deles originados por situações passadas e vividas com a minha filha. A paternidade dá para estas coisas, mas estavam arrumados no computador, numa pasta, até que um amigo comum, entre mim e a Adélia, nos aproximou, lhes mostrou alguns dos meus inéditos, e a Adélia Carvalho, da Tcharam, achou que a Aldeia Verde e Vermelha daria um bom livro, e é isto, resume-se esta aproximação entre duas entidades, um autor e uma editora, depois de passarmos para a edição do livro A Aldeia Verde e Vermelha.
Mas estas coisas dos livros pretende-se sempre transmitir alguma coisa. Os grandes escritores, eu estou-me lembrando desse, mas basta olhar para a literatura infantil-juvenil portuguesa, as escritoras que aí estão, e os escritores também, desde António Torrado a António Mota e toda uma série de outros escritores, e até da Nova Escola, a literatura pretende sempre transmitir alguma coisa. Ou seja, aquela era uma vez. Que normalmente introduz a viagem para o sonho e para o imaginário, alimenta sempre o processo da escrita e para os mais pequenos, então, é central ou nuclear.
Escrever para crianças, eu diria que é algo muito muito complexo. E daí talvez sempre que escrevi, nunca foi com a intenção original de escrever, de publicar, porque realmente li ao longo dos anos muitos livros à minha filha à noite e percebi o quão específico e difícil era fazer um bom livro. Porque se escrevemos demasiado para as crianças, provavelmente poderemos infantilizar o discurso. Se escrevemos demasiado para adultos, podemos perder-nos em abstrações e não captar a atenção dos mais novos. Eu, no seguimento do que foi o Revolução Paraíso, que bem lembraste, que continua a ser um dos meus livros preferidos que escrevi, não gosto de escrever coisas panfletárias, ou seja, não gosto de ter uma mensagem muito, como dizer, muito evidente e muito chamativa nos livros, ou seja, quem for ler isto é sobre determinado assunto e está aqui escarrapachado. No entanto, o livro da aldeia tem algumas das minhas preocupações, com que fui crescendo e me fui tornando ser humano, espero eu que melhor, e que se calhar na altura de escrever pensei que gostaria de um dia de passar à minha descendência, ou seja, que a minha filha, ao ler aquele texto, fosse publicado em livro ou que eu lhe desse num ficheiro de informático, que visse algumas das minhas preocupações, sendo que uma delas, e eu acho que o livro passa um bocadinho por isso, é esta questão da tolerância, de tentarmos perceber o outro, de tentarmos abrir espaço, quer físico, quer mental, quer cultural, quer até emocional, aos que vêm, porque nós somos um país que foi muito lá para fora, e parece-me da mais elementar justiça que saibamos agora receber. E o livro que foi escrito, eu diria já há uns 10 anos, talvez 9, 10 anos, a primeira versão, e eu lembro perfeitamente de ter sido desperto para a ideia do livro, estando a brincar no chão com a minha filha, com umas pecinhas de madeira de várias cores, e de perceber que se podia fazer casas não só de uma cor, mas com várias cores, ou seja, que integrassem várias sensibilidades e várias diferentes materiais de construção, ou seja, diferentes proveniências, digamos assim, tornou-se subitamente muito atual, com algumas mudanças a nível político no nosso país e na Europa, que se calhar nenhum de nós esperaria voltar a ver, ou muita gente não gostaria de ter voltado a ver. E portanto achei que realmente, em conversa com a Adélia, que o livro tinha essa vertente atual, e que talvez tivesse alguma mensagem a passar, não, como te digo, daquelas mensagens
Em doutrinar,
escarrapachadas
pois,
e com.
em doutrinar as criancinhas e não só.
Exatamente, não queria fazer disso uma doutrina, mas há pensamentos que são meus, coisas em que eu realmente acredito e que se calhar passam por ali de uma forma menos evidente e menos óbvia.
Uma das coisas que me interrogam sempre, ou pelo menos nunca tive a oportunidade de perguntar aos autores, ou se perguntei, já não tenho memória fresca sobre o assunto. Este livro é o resultado depois do texto estar feito, estar elaborado e terminado, como é que se articulou com a ilustradora este trabalho final? Aparece autonomamente, claro que a ilustradora trabalhou a posteriori, depois de ler a história, mas há diálogo com a própria, até com a editora, a Adélia, Carvalho. Como é que isto funcionou? A ilustradora, para além das crianças que já percebemos que leram o livro, em primeiro lugar, também funcionou como uma outra leitora, neste caso a primeira leitora exterior àquele núcleo onde foi elaborada a história, ou ela teve, a ilustradora, autonomia suficiente para recriar em termos cromáticos e a própria estruturação das imagens, porque é assim um misto de José de Guimarães, de Chagall, de algumas cores a Piet Mondrian. Como é que isto funcionou?
Bom, depois de eu e a Adélia afinarmos a questão do texto, ela mostrou-me uma ilustradora com quem gostaria de trabalhar, mostrou-me alguns trabalhos dela, para ver se eu me identificava com o estilo, e eu devo dizer que aquelas amostras foi uma identificação total e completa. Gostei muito daquilo que vi e disse à Adélia que estava plenamente de acordo, e a partir daí o processo foi muito autónomo. O texto foi parar à Sofia. Ela teve a liberdade de criar a sua visão e o seu imaginário sobre as palavras e o texto. Eu fui sempre estando na expectativa e muito ansioso de perceber qual seria o resultado final. E um dia a Adélia mostrou-me o livro já ilustrado, portanto, num formato ainda eletrónico, obviamente, para eu ver, e eu fiquei contentíssimo. Acho uma interpretação belíssima, eu diria quase gloriosa, com o seu negro, com as suas páginas negras, aquelas páginas negras centrais, achei absolutamente incríveis e fiquei contentíssimo pela escolha, pelo resultado final. Não houve um diálogo ao longo do processo, houve um diálogo depois comigo e com a ilustradora, que eu lhe agradeci ao máximo que ela tinha feito pelo texto, e penso que ficou um resultado muito harmonioso, embora com diferenças, não é? Porque o mundo da Sofia é um e o meu é outro, mas que se encaixam, eu julgo, de forma brilhante. Acho que ela fez um trabalho absolutamente incrível.
Ficou, sim, senhor. Fez, sim, senhor. Pelo menos na parte que me toca. Vamos a Pratas Conquistador. A história desconhecida de um charlot português, para além daquilo que disse inicialmente, para além da história da cultura em Portugal, nas suas várias abordagens e formas, este romance, porque é um romance, está escrito de uma forma admirável que quase que apetece dizer e aconselhar professores, miúdos do secundário, fazerem, olharem para o livro e copiarem para ganharem e ficarem com a mão quente como é que se escreve em português, como deve ser tratada a nossa língua materna. Mas este romance começa logo de uma maneira assim, vamos lá, identificadora de um estilo, de uma maneira de entender a literatura, que é esvaziar uma casa de família, é aprofundar o vazio da nossa memória entre o que se guarda e o que se deita fora. Há uma inevitável sensação de que algo se estará a perder. É nestes interstícios do que se está a perder que se vai construir a história de Emílio Ribeiro Pratas. Sim ou não?
Sim.
Estou?
É quase uma manta de retalhos, digamos assim. O autor do livro vai tentar reunir todos os elementos que já possuía sem saber, dentro das histórias da sua família, sobre uma nova descoberta na sua vida, de que um parente seu era o tal Emílio Ribeiro Pratas, que fez o filme 1917. Uhum. Ou seja, quase que diria que é um road movie, pelas histórias de família, pelas histórias do cinema e pelas histórias de uma Lisboa de 1917, que é apaixonante. É um ano particularmente apaixonante da cidade e de Portugal. Ainda estávamos na Grande Guerra, partia o contingente português para Flandres,
não é?
Esse conflito absolutamente desastroso em termos de vidas humanas perdidas. E é esta manta de retalhos que se vai construindo ao longo das páginas, tentando ir buscar o passado para compreender o presente, pegando o presente para interpretar o passado e tentando unir os pontos, como aquelas figuras que vêm os pontos que não estão ligados por traços e que nós temos que ir passando de um para o dois, de dois para o três, para ver que figura é que fica no final.
Há aqui um lado, vamos lá, objetivo, o lado concreto da história, é um homem que nasce, que vive em Lisboa, um homem, Emílio Ribeiro Pratas, independente, cioso, obstinado, selvagem o suficiente e determinado e pertinaz para, maravilhado com aquilo que eram as primeiras abordagens ao cinema dos irmãos Lumière, e ele depois também conhece o Charlie Chaplin e outros artistas da pantomima, e o único guardião da memória é a tia, a avó, Julieta, que não vê, que está cega, porque depois iremos à parte final da homenagem que é feita, ou pelo menos uma sessão de cinema no São Jorge, em Lisboa, que é dito, já iremos a esta segunda parte do romance, mas a guardiã da memória, ou o guardião da memória familiar, mantém-se um pouco aliada da importância ou da lembrança deste Emílio Ribeiro Pratas. Como é que foi lidar com aquilo que foi dito anteriormente? Uma manta de retalhos, pontos que não, aparentemente não têm ligação nenhuma. Como é que foi este trabalho de tessitura, de tentar construir um texto, vamos lá, todo ele com uma lógica interna que depois apresente uma coerência para os leitores e as leitoras?
Foi difícil. O livro teve várias versões, várias formas de o escrever. O tema da memória é algo, eu acho que está mais ou menos presente em todos os meus livros, principalmente da memória familiar. E este tema tocava muito, muito diretamente isso, com uma questão logo inicial: como é que alguém que pode fazer um filme em 1917, um filme pioneiro no nosso cinema, fica esquecido dentro da própria família? Eu compreendo até que possa ficar esquecido no, na história do cinema português, e não ficou. Felizmente há várias entradas que referem a importância do filme. A própria Cinemateca o tem resguardado, e neste momento já pode ser visionado na Cinemateca Digital. Foi uma das consequências do livro, essa abertura de algo que estava escondido e agora já é visto. Ainda no outro dia apareceu num pequeno segmento que a Cinemateca faz na RTP Memória. Mas preocupava muito o lado da família: como é que as gerações seguintes não souberam daquele feito, ou porque é que não souberam? Como é que o filme não foi mostrado a todas as pessoas que se seguiram ao Emídio Ribeiro Pratas? E o livro acaba por ser construído um bocadinho na exploração destas questões: como é que, porque é que alguns ficam, como o Charlot, e outros não, quer na história da sua arte, quer na história familiar.
E chegou no fim do filme, de volta onde começou. Um minuto de silêncio de quem riu, de quem chorou.
Podem ser reais.
aqui um lado, vamos lá, objetivo do texto. Ele, todo ele pretende uma certa objetividade. No final é que começa a resvalar para os leitores atentos. Devem perceber, aliás, como começa o romance e termina, todo o leitor e leitora deverá perceber ou percebe que estamos no domínio, isto é, um romance. Depois, já mais aqui adiante, iremos tentar localizá-lo numa espécie de, ou num tipo de escrita, hoje em dia também muito, ou pelo menos muito exercitada por escritores e escritoras. De qualquer das formas, há aqui uma experiência individual do narrador, ou do autor principal deste trabalho literário, que se vê, porque é um apreciador de cinema, por um lado, é um cinéfilo, acompanhou e é um apaixonado da sétima arte, e depois há aquelas desilusões pessoais perante uma injustiça cometida a uma pessoa da sua particular, da sua família, do seu núcleo familiar. José Matos Cruz, um crítico de cinema, encartado e conceituado à época, publica no Diário de Notícias, em finais de janeiro de 1996 ou 99, está aqui no final do livro reproduzido esse texto, acaba por provocar no escritor uma certa decepção e desilusão. Depois também percebe que a suposta e pertença homenagem a Emídio Ribeiro Pratas por Jorge Brum do Canto e depois também um outro realizador português, aquilo é mais uma espécie de um desenrascanço do que propriamente reconhecer um trabalho feito pioneiro por parte de uma pessoa que acreditava no cinema. Isto, no fundo, é o resultado do quê? Deste país muito mal frequentado, que não dá tempo ao tempo, não tem paciência, não investe, porque nunca investiu praticamente em nada, tirando o Dom Afonso Henriques, Dom João II e o Marquês de Pombal, provavelmente nunca ninguém investiu em nada. É um bocadinho esta sensação de estar fora da estação ou estar numa estação onde nunca irá passar um comboio. É um pouco esta a ideia.
Eu julgo que nós estamos sempre um bocadinho fora da estação neste país. Vivemos tempos, como todos sabemos, muito desafiantes, muito, muito complicados, e eu sinto que as pessoas que hoje em dia têm que falar de livros ou de música clássica ou de qualquer expressão artística até sentem prurido em fazê-lo, porque é sempre um bem de segunda necessidade, não é? Uhum. E de facto, se formos muito literais, é, não é? Nós precisamos primeiro de comer e precisamos ter saúde. Uhum. Mas isto de considerar que a cultura não nos prepara também para as fases difíceis e para os momentos complicados, e que provavelmente, se formos todos um bocadinho mais ricos interiormente por coisas que vimos, que ouvimos, que partilhámos, que comentámos, que refletimos e que nos fizeram pensar um pouco na vida, se calhar nestes momentos teremos mais âncoras, teremos mais ferramentas, mais capacidades para lidar com tempos difíceis. Mas não é esse, de facto, não parece que seja esse o país em que vivemos, onde a cultura sempre foi vista como algo de refúgio, não é? Como algo que não é essencial e em que não vale a pena investir para criar gerações mais informadas e preparadas. E eu julgo que o que aconteceu em Emídio Ribeiro Pratas é reflexo disso mesmo. É termos um Charlot português, embora não fosse bem o Hamlet, uhum, que ele se inspirou mais, seria o Billy Ritchie.
Os escoceses, que também foi uma espécie de uma alma mater, no sentido também trágico, não é? Billy Ritchie acaba por também se apagar um pouco nas brumas deste esquecimento, quase como...
Outro, é outro que fica, que não fica na história, não é? Porque uhum. o Chaplin acabou por esmagar todas as outras interpretações daquele vagabundo, e com todo o mérito, o Chaplin de facto é um gênio, mas não, quase que não houve espaço para os outros perdurarem no tempo. E no caso específico do Emílio Ribeiro Pratas, que em Portugal foi o émulo dessa figura, foi quem interpretou, ainda mais estranho se torna que não tenha havido espaço para o culto da sua memória. Mas eu acho que isso, como disse no início, é uma imagem do nosso país, que muitas vezes eu acho que despreza ou menospreza aquilo que é feito cá, que muitas vezes não dá meios para se fazer mais e melhor. O Chaplin teve o seu primeiro grande êxito quando já tinha feito 60 ou 70 experiências de filme, e o Emílio Ribeiro Pratas ficou-se por um. E, portanto, logo aqui há uma dimensão até de como nós vemos que isto da cultura tem que ser, ou seja, muito imediatista, muito sucesso à primeira, muito o não dar espaço à experimentação, aos artistas se conhecerem e progredirem e acharem que isto é tudo quase um ato divino, não é? Que as coisas descem em alguém e se manifestam em todo o seu esplendor.
Mas
Quando
também no meio
a
disto tudo.
vida, e a nossa vida não é assim, não
Pois.
é?
Mas também há no meio disto uma espécie de um sabor amargo, neste texto, que é algumas das pessoas, porque o filme foi exibido no Chiado Terrace, em Lisboa, teve algum eco na imprensa da época, positiva, vamos lá, foi bem aceito, louvado. No entanto, algumas figuras que poderiam enquadrar e até respaldar Emílio Ribeiro Pratas, cada um vai à sua vida e, no entanto, alguns desses personagens, desses homens, acabaram por ficar ligados de alguma forma ao cinema. Não vamos aqui, qualitativamente referenciar a importância destas pessoas, mas Ernesto de Albuquerque ficou, um outro que também foi para o Brasil como produtor, como também era das relações de Emílio Ribeiro Pratas. O que é facto é que ele aparece depois, já nos anos 60, numa espécie de figura tristonha, solitária, colocada a um canto numa revista ou num filme, provavelmente tomado no Parque Mayer, onde se vê, nota e percebe, pelo menos o romancista dá-o, essa nota de que é um homem vencido pela vida, foi derrotado pela vida.
Foi. Eu devo dizer que aqui, pronto, eu vivo com Isabel Renovo, também romancista, e nós falamos e discutimos muito esta questão do que é o romance hoje em dia e das fronteiras que aborda e da forma de testar essas fronteiras. A Isabel, eu acho que faz isso de forma absolutamente magnífica, pegando em situações concretas e em figuras históricas, e depois fazendo disso um romance à maneira dela. E o Pratas segue também um bocadinho nessa linha, de pegar numa figura que é real e depois tentar, através de um romance, tentar perceber porque é que ele terá ficado esquecido, ou porque é que não teve novas oportunidades. Até do ponto de vista interno dele, não é? Da própria personagem. Não penso que seja só culpa do país. Acho que a figura, pelo menos a que eu quis criar no livro, também tinha um certo diletantismo que eventualmente não lhe daria a perseverança necessária para se manter focado só numa arte e num objetivo. Ele acaba por ser quase um homem dos sete instrumentos, não é? De tocar muitas áreas de saber. E o romance testa um bocadinho isto, testa várias teorias do que é que poderá ter acontecido a uma vida, que de facto, isso para mim é algo de objetivo ao ver certos certos dos filmes em que contracenou como figurante, principalmente, algumas dos diálogos que lhe foram dados para ele dizer, quase muito de epitáfios de uma vida ou de uma carreira que passou ao lado, não é? E de fotografias de álbuns que eu fui encontrando desse mesmo Emídio, que em 1917 era um jovem ainda sonhador, mas que tem expressões tristes, angustiadas, de algo que ficou por cumprir, nas fotografias já dele mais velho. Contrastam até se calhar um bocadinho com o resto dos rostos à volta dele, que exibem uma certa felicidade ou pelo menos um certo bem-estar com a vida que lhes calhou. E eu, o Pratas Conquistador, pelo menos o do romance, é alguém que fica com algo por cumprir e por fazer. Não sei bem se ele próprio saberia
O
o
que
que
queria.
era. Mas é alguém que passa ao lado de um destino.
Vamos falar agora um bocadinho de literatura. Quer dizer, poderíamos pegar aqui logo numa frase de Raul Brandão, A Pavorosa Inconsciência do Povo, em 1917, ainda continua válida, não é? Mas em 2020. Mas o que interessa é que aparece aqui no romance, logo no seu início, o livro como relato real à maneira de Javier Cercas. No entanto, na parte final do romance, vamos assistindo a uma inversão deste, vamos lá, deste postulado, desta concepção do que é a literatura. Tem a páginas 232, que é. Mas afinal, o que seria capaz de criar uma memória? As paredes de uma casa, os episódios que lá se tinham vivido, os objetos, e depois aqui talvez não houvesse nenhum livro por escrever. Implica que o leitor mais atento perceba inicialmente uma vontade, é a partir daqui que eu vou elaborar o meu romance, mas depois, perante esta dificuldade de ligar fios e essas pontas soltas, que é uma vida errática, até 1969, alguns, porque não se sabe quando morreu, onde ficou sepultado, quantas vezes casou, se foi pai, se não foi, foi. Portanto, mas isto que interessa é o lado objetivo, como é que depois se transporta isto para um romance, uma ficção ancorada nesta ideia, nesta aporia de Javier Cercas, o livro, o romance como relato real.
O Cercas é um dos meus escritores preferidos, embora haja outros, como o Sebaldi, que fazem coisas
Pois é, pois é.
muito semelhantes, que eu também gosto muito. Como evidenciaste, muita da literatura moderna tem explorado estes caminhos. Recentemente li o do Stefan Hartmann, que também gostei imenso, e que parte um bocadinho da mesma questão: o que fazer com uma memória que nos surge, ou com uma história que nos aparece. Eu acho que cada livro é isto, não é? As histórias podem ser contadas ou recontadas ou interpretadas de várias formas. E o que eu quis fazer no Pratas Conquistador foi questionar isso mesmo, questionar as várias formas que uma história pode ser com que uma história pode ser apresentada. E o livro, penso que faz esse percurso. Eu diria que é também um livro que fecha uma espécie de arco. Eu tenho desde romances puros e estanques, ou seja, onde não existe essa hibridez entre o que é real e objetivo e o que é ficcionado. E tenho também, como Voltamos à Escola ou Parte Errada, coisas mais no domínio da reportagem ou das memórias, onde a parte ficcionada não entra. E eu julgo que o Pratas é uma espécie de ponto de chegada e de súmula destes dois caminhos, que eventualmente irá abrir portas para um caminho diferente ou retomar um dos outros. Veremos. Mas o próprio livro é isso, é a desconstrução do livro, das várias formas de que aquilo poderia ter sido apresentado. E daí ser haver essa espécie de transparência, não é? Que aparece aí citada com a questão do cercas e de como fazer o relato real, mas ao mesmo tempo também pelo meio estão lá outras partes e outros segmentos que já desconstruíram esse relato real, como algumas passagens de vivências em 1917 que não podem ser relato real porque o autor não as viveu e nem esteve lá para as presenciar, e portanto são ficção pura, mesmo que eventualmente baseadas em outras coisas mais reais, não é? E é este jogo, a desconstrução do próprio jogo que eu julgo que está presente no livro, pelo menos que tentei que estivesse presente.
Diz aqui o tio Emídio a remorrer a duas vezes, e depois o próprio autor, narrador, a personagem do romance diz, de forma obcecada, anunciara que me dedicaria a escrever um romance no estilo que tanto me agradava ler. Isto por um lado. Depois, já na parte final, a segunda parte, há uma discussão teórica, ou do que é a concepção verdadeira do romance, em que o diálogo, este narrador, este personagem, este romancista, num diálogo com uma romancista, diz que o género, a maneira como ela trabalha, essa romancista consegue ver nos quartos vazios e desabitados espaços em que tinha vivido gente, eu mantinha-me no presente. E depois, essa mesma eu teria de me forçar a imaginar, as pessoas não conseguia, porque essa romancista conseguia sentir os homens, as mulheres e as crianças que ali tinham vivido e morrido. Portanto, esta vontade de dar alma, de criar sensibilidade a um personagem, por parte do romancista, pode também esbarrar nesta concepção ou nesta impotência, vamos lá, o lado mais pragmático de conceber a literatura, ou o outro lado da barricada, ou se quisermos a outra concepção, uma viagem onde se vê, se dialoga com António Dião, com Luís Vaz, ou então com Gustave Caibot.
Eu gostaria de conhecer pessoalmente essa romancista, devo dizer, que aparece aí
No...
no romance. Espero um dia ter
Opa.
essa benesse da vida. Mas, brincadeiras à parte, o livro e a história também, eu diria que há um conflito entre agora retirando-me do autor do livro, entre o que eu fui e o que eu venho sendo. Ou seja, eu tenho uma formação jornalística e fui jornalista durante muitos anos, e a história do Emídio Ribeiro Pratas poderia eventualmente ser contada como uma biografia, se houvesse eventualmente dados suficientes para a fazer. E esse seria o meu lado jornalístico, não é? Mas também existem outros lados deste ex-jornalista. Existe o lado familiar, existe o lado de quem já escreveu romances. E o livro acaba por incorporar todas estas vertentes. porque por acaso o Emídio Ribeiro Pratas é de facto parente deste autor, e isso não é despiciando, não é algo que eventualmente
De menor valor, não é? É importante, é
que eu
importante.
conseguisse eliminar de forma total. E, portanto, entra também essa dimensão. Também entra a dimensão do romancista que encontra uma figura absolutamente fascinante por si própria, que não precisaria do elo familiar para ser uma personagem digna de escrever um romance à volta dela. Ou seja, e são todas estas vertentes que acabam por entrar no livro, e até por lutarem umas com as outras sobre a predominância. Houve versões diferentes, houve versões em que uma era superior às outras, e eu, a versão com que me senti melhor no final, depois de trabalhar com a minha editora, com a Maria do Rosário Pedreira, que é sempre um apoio excepcional e incrível em retirar o melhor dos nossos livros, foi esta a versão com que eu me senti mais satisfeito e mais próximo, mais verdadeiro. Era a que não eliminava nenhuma das vertentes, mas também não subjugava nenhuma, não havia nenhuma que subjugasse as outras. E como digo, é uma história que podia ter sido escrita de múltiplas maneiras. Uma romancista que tivesse escrito sobre o Caio Bote certamente teria pegado no Pratas Conquistador de outra forma. Esta é a forma deste autor, que tem um percurso pessoal, profissional, familiar e até de escrita, que resultou neste Pratas Conquistador.
E essa pista ou essa porta, já agora, pode ser para essa minha de interpretação, mas diz aqui a minha última pergunta ao meu tio bisavô, era mais uma a que eu não sabia responder. Talvez um dia uma romancista o fizesse por mim. Essa porta começa a perceber-se, talvez, digo eu, sem pressas, talvez, a romancista. No seu livro, a romancista escreveu que foi nessa noite extraordinária que a centenária Julieta chorou pela última vez. É aqui o início desse tornar vivo e presente e animado, com carne, alma, sensibilidade, dramas, sofrimentos, dores, destemperamentos de Emídio Ribeiro Pratas, poderá estar a caminho nesse trabalho. Dessa romancista que irá tornar este Emídio Ribeiro Pratas um homem completo das ruas noturnas de Lisboa, das mulheres que amou ou não amou, das agruras e sofrimentos que teve, dos conflitos, das hesitações, das idas até à Alverca do Ribatejo, à Rua João Mantas. Será eventualmente por aqui este novo caminho da vida. Deste Charlot, Piratas Conquistador, um Charlot português.
Bom, eu acho que da romancista, por acaso, não. Mas essa última página e esse. Eu acho que tem pistas para o que vai ser
O próximo.
o futuro do autor. Não propriamente o Pratas Conquistador, eu penso que ele, de certa forma, recuperou um bocadinho do seu lugar. Tem sido muito gratificante perceber o interesse não só da comunidade cinéfila, mas também de os leitores que conseguem chegar ao livro por esta figura, pelo filme, por eventualmente quando houver uma versão restaurada, haver quase uma segunda vida, não digo da pessoa, porque essa não se vive duas vezes,
Pois, como aqui diz, não é? Ver.
mas o filme, e o legado que o filme é, e o que pode deixar na memória das pessoas, poderá eventualmente, se as coisas correrem bem, voltar a ser exibido em salas de cinema, feito o restauro pela Cinemateca, algo que está previsto e que se está a tentar trabalhar. Eu julgo que o Pratas Conquistador já tem o seu trabalho à volta dele feito, e iremos agora partir para quer essa romancista que vem citada, quer o próprio autor, para outras explorações que talvez não fujam demasiado do universo que se vai criando, uma espécie de universo entrelaçado que se vai criando entre essas duas figuras que volta e meia aparecem nas páginas de Isabel Rio Novo e do Paulo Amorais.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos trabalhos, o que é que anima o escritor Paulo M. Moraes neste momento, num ano tão complicado, mas que tenha, provavelmente, digo eu, apesar da capacidade anímica para grande parte das pessoas e criativa, então muito mais, não ser a melhor, mas às vezes estes tempos dão para pôr leituras em dia, mas também para continuar com a mão quente, ou seja, continuar a escrever e à escrita.
Eu acho que é comum a muita gente que realmente tem sido um ano cheio de desafios, e particularmente não tem sido um ano, eu diria, dos mais produtivos em termos de escrita, porque há uma concentração quase natural em que certas coisas de uma família que corram sobre rodas em tempos tão atribulados e exigentes. E eu acho que temos andado muito concentrados nisso, pelo menos cá em casa, mas há de facto um projeto que eu tenho já há vários anos, eu diria mesmo este há muitos anos, que eu quero trabalhar ainda com mais tempo e com mais dedicação. Estou a fazê-lo a espaços, estou a testar o caminho, eventualmente neste momento o caminho já está decidido. E que eu diria que poderá passar por contar a história de uma mulher centenária. E é isto.
Final do programa número 667 de Livros com Rumo. Voltamos a receber Paulo M. Moraes a propósito das suas últimas publicações. Aldeia Verde e Vermelha, obra dedicada aos mais pequeninos, uma edição da Tcharam, com ilustrações de Sandra Sofia Santos, e Pratas Conquistador, uma edição de 2019 da Casa das Letras. Despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.